no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Desenvolvimento e infraestrutura.
Investimentos do novo PAC ultrapassam os 711 bilhões de reais.
O valor representa 53% do previsto até o final de 2026.
Dinheiro aplicado em saúde, educação, transporte, habitação. Graciele Bittencourt.
Até 2026 serão investidos por meio do PAC 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 23 mil empreendimentos.
E segurança hídrica.
Mais de 68 obras de abastecimento de água estão em andamento na região Nordeste.
Para falar do impacto que esses empreendimentos têm na vida da população, conversamos com o secretário nacional de segurança hídrica, Giuseppe Vieira.
E você vai ouvir também. Caderneta de saúde da criança já está disponível no aplicativo Meu SUS Digital.
Pais e responsáveis podem agora conferir pelo celular se as vacinas das crianças estão em dia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, mãe Luciana.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Escolas, creches, hospitais, estradas.
O novo programa de aceleração do crescimento já investiu até 2024 mais de 711 bilhões de reais em obras pelo país.
Isso representa mais da metade do previsto até o fim de 2026.
Além de benefícios para a população, as obras contribuem para o aumento do emprego e da renda.
Até 2026 serão investidos por meio do PAC 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 23 mil empreendimentos. Em dezembro de 2024, 711 bilhões de reais já haviam sido investidos, com mais de 3.800 obras concluídas. Na saúde, o novo PAC está garantindo a compra de 2.222 novas ambulâncias do SAMU, além da construção de 1.478 novas unidades básicas de saúde. Na educação, 990 obras já foram entregues. São escolas, quadras e creches, como a que foi inaugurada em Brasília e que resolveu a vida da secretária Luísa Alves, que conseguiu a vaga tão esperada para o filho Levi, de 1 ano e 3 meses.
O horário maravilhoso de 7 a 5, muito importante, né, para a família que trabalha.
Com o novo PAC, o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado e recebeu investimentos de mais de 1 bilhão de reais. E 80% das obras contratadas foram entregues. Foi graças ao Minha Casa Minha Vida que Juliana dos Santos, de João Pessoa, realizou o sonho da casa própria.
Eu achei que eu nunca ia comprar uma casa para mim, um apartamento. Eu estou muito feliz mesmo. E não vejo a hora de estar se mudando para cá e já estar realizando meu sonho com a minha família.
Já o programa Água para Todos já entregou 191 obras de abastecimento de água e mais de 54 mil cisternas. No transporte, a proporção de rodovias brasileiras com boas condições de tráfego saltou de 50% em dezembro de 2022 para 75% em dezembro de 2024. E a logística de transporte do país também entrou nos trilhos com investimentos na ferrovia transnordestina, nas ferrovias de integração oeste Leste e de integração do Centro-Oeste. Regina Coelho mora em Senador Pompeu, no Ceará, e se orgulha de trabalhar na Transnordestina.
Comecei a estagiar na Transnordestina em 2021 até 2023. Já com o aumento das obras pelo novo PAC, a empresa já me contratou. Eu estou podendo dar uma qualidade de vida muito melhor para minha família agora.
O secretário especial do novo PAC da Casa Civil, Maurício Muniz, destacou que o programa leva emprego, renda e desenvolvimento aos quatro cantos do país.
Maior crescimento de emprego formal, isso é resultado do PAC. O que é importante, a população vai ter acesso a mais creche, a mais escola de tempo integral, UBS, hospital, melhores condições de tráfego nas estradas, em todos os setores.
Todos os dados sobre o andamento das obras e os valores investidos nas obras do novo PAC estão disponíveis no site gov.br/novopac. Reportagem Graciele Bittencourt.
E os investimentos para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, estão garantidos na nova Lei Orçamentária de 2025.
Sancionada pelo presidente Lula, a lei indica quanto e onde será investido os recursos do governo no ano.
O Orçamento da União garantiu ainda o reajuste do salário mínimo com ganho real para os trabalhadores.
Com a sanção do presidente Lula, o orçamento de 2025 estabelece um salário mínimo de R$ 1.518, um aumento real de 2,5%. Nos gastos sociais, a lei orçamentária anual reservou R$ 158,6 bilhões de reais para o Bolsa Família. Os benefícios de prestação continuada e renda mensal vitalícia vão contar com mais de 113 bilhões. Para a educação, a LOA garantiu 226 bilhões de reais e para a saúde, 245 bilhões. Para os investimentos federais foram reservados 166 bilhões. Sendo quase 58 bilhões para o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC garante investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, cidades sustentáveis e transição energética. A LOA 2025 prevê também que as contas públicas vão fechar o ano com saldo positivo, ou seja, com um superávit primário de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
Segurança hídrica para o Nordeste.
A região conta com 68 obras públicas de abastecimento de água, que somam mais de 10 bilhões e 400 milhões de reais.
Uma delas é a barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, que tem capacidade para abastecer até 2 milhões de pessoas.
Para falar sobre os impactos da barragem e das demais obras na vida das pessoas, a gente conversou com o secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira. Vamos ouvir a entrevista gravada.
Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil.
Perfeito. No mês passado foi inaugurada a barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. Quais impactos dessa obra para a população e o desenvolvimento da região do Seridó Potiguar?
Bom, primeiro dizer que a região do Seridó do Potiguar é a região mais carente de disponibilidade hídrica do Rio Grande do Norte. Então, a barragem ela vem justamente para suprir essa carência através do processo de acumulação de água superficial no entorno dessa barragem. É uma barragem que tem uma capacidade de acumulação de mais de 700 milhões de metros cúbicos de água. Então, é bastante água para atender todos aqueles municípios que compõem o Seridó Potiguar, né, que vai beneficiar em torno de 290 mil habitantes. Que é a população que vive na região, né? Que é o potencial dela. E no nível mais alto de operação, ela poderia beneficiar muito mais. Então, é bastante água, tanto para o abastecimento humano, como também para proporcionar o desenvolvimento através de outras atividades produtivas, seja turismo, seja atividades de lazer, turismo e agricultura também.
Pois é, ela foi ampliada, né, a barragem, né, secretário?
Assim que foi concluindo, né, toda a estrutura de concreto do corpo da barragem, foi feita uma nova batimetria e recalculado, né, pelo tamanho do lago que vai se formar na sua cota mais alta. E aí foi recalculado o volume de acumulação que proporcionou esse aumento aí de mais de 200 milhões de litros, aí, chegando em mais de 700 milhões de litros de metros cúbicos a ser acumulado em sua cota máxima.
Além da barragem de Oiticica, a região Nordeste passou a contar com outras 68 obras para assegurar o abastecimento de água para a população. Como é que está o andamento dessas obras e o cronograma de entrega, secretário?
São obras que foram, né, garantido o orçamento através da decisão do presidente da República ao lançar o novo PAC, né? Então, desde 2023, a gente já vem trabalhando junto, seja por execução direta, seja apoiando os estados também, principalmente o estado do Nordeste, né? Essas 68 obras de infraestrutura hídrica são todas no estado do Nordeste, que totaliza mais de 10,4 bilhões de reais de investimento, de 2003 a 2026. Em alguns casos, a obra até vai perfazer um tempo além de 2026. Mas, assim, a gente tem diversas obras que estão a todo vapor em execução acelerada. O próprio estado do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, assim como a gente teve a entrega da adutora da barragem de Oiticica, teve também a ordem de serviço para iniciar uma nova adutora na região agreste do Potiguar. Também tem uma obra que está avançando muito, que é muito importante para esses municípios do Seridó, que é a adutora do Seridó, que vai garantir uma estabilidade no abastecimento de todos os municípios daquela região, né? Enfim, aí para o lado dos demais estados ali também a gente tem diversas obras em vários estágios, né? Tem obra que começou agora mais recente, como a gente teve o ramal do Salgado, que foi dado ordem de serviço no ano passado, já está com 10% de sua execução, assim como a gente tem o ramal do Apodi, que já está em mais de 72% de avanço físico da obra. Ou seja, a gente tem obra em todo estágio, demonstrando aí que dentro da carteira do novo PAC, a segurança hídrica, as obras de infraestrutura hídrica é uma prioridade estabelecida pelo presidente Lula e pelo ministro Valdez, e aí garantindo, né, seja por obras executadas diretamente pelo Ministério e por suas vinculadas, seja também no apoio e nessa relação de parceria com os estados, através dos convênios, termos de cooperação.
Uma parte dessas obras que o senhor mencionou faz parte do projeto maior de transposição do Rio São Francisco também, não é isso, secretário?
Faz sim, faz sim. O próprio ramal do Apodi, o ramal do Salgado, elas são obras que fazem parte do grande projeto de integração de São Francisco, que está sendo continuado. Em breve, ainda no segundo semestre, a gente deve estar lançando a licitação do ramal do Piancó, que vai beneficiar, também é ligado ao projeto de integração de São Francisco, e vai beneficiar a região da bacia do Piancó no estado da Paraíba. E aí, fora isso, a gente tem as obras do Cinturão das Águas no estado do Ceará, avançando bastante. A obra do Eixão das Águas também no estado do Ceará. A gente tem Vertente Litorânea, que já teve duas etapas dela entregue, e a terceira para ser retomada agora, em breve, pelo estado da Paraíba. A adutora do Agreste Pernambucano também avançando bastante numa parceria do governo federal com o governo do estado. Enfim, tem bastante obra em diversos níveis de desenvolvimento. E inclusive, aproveitar aqui a oportunidade de dizer que a gente já está em vias de dar ordem de serviço da duplicação do bombeamento, né? É um assunto que a gente já discutiu aqui na Voz do Brasil quando lançou o edital de licitação. A gente conseguiu concluir toda a etapa da licitação, agora já está com o contrato em vias de assinatura para o presidente Lula poder ir no projeto de integração e assinar essa ordem de serviço junto com a população beneficiada.
Eu me lembro quando a gente conversou sobre isso aqui, o aumento do bombeamento significa conseguir enviar mais água dentro da infraestrutura que já existe, sem precisar fazer novas obras de infraestrutura, né? Mas eu queria, antes da gente concluir, secretário, que o senhor comentasse que... porque essas obras todas de segurança hídrica que o senhor está mencionando, elas garantem, obviamente, água na torneira das pessoas, mas mais do que isso, né? Existem outros benefícios para toda a região, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso.
Quando a gente fala em segurança hídrica, ela é analisada nas diversas dimensões, né? Seja na dimensão ambiental, né? Porque está disponibilizando água, você está gerando ali a oportunidade de desenvolver a questão ambiental, preservação ambiental, enfim. Seja na dimensão industrial, porque toda planta industrial necessita de água, então você tendo essa disponibilidade hídrica, é possível também está tendo chegar, né, na região, indústrias para se instalar, e obviamente a agricultura irrigada, né, para garantir a geração e a produção de alimentos de baixas emissões, alimentos saudáveis, e garantir a soberania alimentar de um povo que historicamente sempre foi muito sofrido por não conseguir ter água e com relação a isso, né, pela falta de água, perder sua produção, perder seus animais. Então, quando a gente vem com toda essa estrutura, quando a gente vem com a implantação dessa infraestrutura, a gente está possibilitando que consiga realmente plantar e colher, que consiga criar seus animais e ter uma dignidade ali na sustentação de sua família também.
Muito bem, nós conversamos com o Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui na Voz do Brasil.
A gente que agradece. Muito obrigado.
Brasil contra fake.
O governo federal se antecipou às fortes chuvas no Rio de Janeiro para socorrer a população e apoiar os municípios contra desastres.
A Defesa Civil Nacional atua de forma coordenada com a Defesa Civil do Estado desde o início da previsão de chuvas intensas.
Vamos saber mais sobre esse trabalho no Brasil Contra a Fake de hoje.
É mentira que o governo federal não esteja ajudando o Rio de Janeiro diante das chuvas que caem no estado. A Defesa Civil Nacional atua de forma coordenada com as defesas civis locais, desde antes das chuvas caírem, como explica Valnei Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil.
A Defesa Civil Nacional trabalha com a Defesa Civil do Rio de Janeiro desde antes de caírem as primeiras chuvas que estão atingindo o estado. Já no primeiro dia de abril, o IMET, o SEMADEM, alertaram para a possibilidade de chuvas extremas. O SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, elevou o nível de atenção para o estado. Em 3 de abril, reunimos mais de 250 técnicos das defesas civis municipais e do estado do Rio de Janeiro. Essa reunião serviu para planejar a resposta ao evento climático que se aproximava. Quando os eventos se intensificaram em Angra dos Reis, o SENAD acompanhou em tempo real a Defesa Civil local, oferecendo todo o apoio necessário.
No domingo, 6 de abril, foi publicada uma edição extra do Diário Oficial, com duas portarias reconhecendo a situação de emergência dos municípios de Angra dos Reis e Petrópolis, agilizando a destinação de recursos federais para ambas as cidades. A antecipação às chuvas foi fundamental nessa situação e o Defesa Civil alerta. Ferramenta gratuita desenvolvida pelo governo federal alertou a população a tempo, como já nos contou aqui na Voz do Brasil o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Diante desse evento, foi utilizado tanto o sistema extremo, né, como também aquele que ainda está tempo para as pessoas se prevenirem. E por isso nós não tivemos nenhum óbito em Angra dos Reis. Deve-se muito ao sistema Defesa Civil Alerta.
De 2022 até hoje, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional dedicou para o Estado do Rio de Janeiro 63,6 milhões de reais para ações de assistência humanitária e restabelecimento. E de 59,9 milhões para reconstrução em regiões afetadas por eventos extremos. Na hora que se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Antônio Gonçalves.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Mais de 4 milhões de trabalhadores começam a receber o abono salarial na próxima terça-feira.
O pagamento do terceiro lote será feito aos trabalhadores nascidos em março e abril.
Os valores variam de R$ 127 mil a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023.
O abono será pago por meio da Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada com direito ao PIS.
E os servidores públicos com direito ao PASEP recebem pelo Banco do Brasil.
Os valores vão estar disponíveis para saque até 29 de dezembro.
Informações podem ser solicitadas pelo telefone 158.
Os indicadores de qualidade da educação superior foram apresentados hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Os resultados apontam os desempenhos dos alunos de instituições de ensino superior.
E os números apoiam a construção de políticas públicas no país.
A edição de 2023 do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, avaliou 28 cursos de graduação, sendo 10 na área de arquitetura e engenharias, 10 na área de saúde e mais 6 cursos superiores de tecnologia. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação, leva em consideração o desempenho dos estudantes que estão concluindo os cursos e também a infraestrutura ofertada pelas instituições. São considerados, por exemplo, o nível de qualificação dos professores e os recursos didáticos utilizados. A partir disso, as faculdades recebem nota, que vão de 1 a 5. Ao todo, foram avaliados os desempenhos de mais de 400 mil estudantes, de 1.347 instituições de ensino superior, sendo a maioria de instituições privadas. Desse total de alunos, 43,7% foram beneficiados por subsídios ou financiamentos públicos. Segundo Ulisses Teixeira, diretor de avaliação da educação superior do INEP, eles tiveram desempenho melhor do que os demais estudantes.
Mas os estudantes que recebem algum tipo de auxílio, seja auxílio moradia, alimentação, permanência ou outro, eles têm, em quase todos os casos, notas médias mais altas do que os estudantes que não recebem auxílio permanência. Né? Então, aqui para destacar primeiro grupo de barras aí, a medicina, os estudantes que receberam algum tipo de auxílio permanência tiveram média ali de 67,7 e os que não receberam 64,7, o que mostra a importância dessas políticas de assistência estudantil.
Para definir políticas públicas para a educação superior no país, o Ministério da Educação considera 4 índices: o conceito ENAD, o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado, o conceito preliminar de curso e o índice geral de cursos avaliados da instituição. A partir deles, são definidas, por exemplo, a necessidade de ampliação da oferta de cursos ou o compromisso das instituições de ensino superior com sua missão pública. A análise completa dos cursos avaliados em 2023 pelo INEP pode ser conferida no site gov.br/INEP. Reportagem Raquel Mariano.
A caderneta de saúde da criança já está disponível pelo aplicativo Meu SUS Digital.
A partir de hoje, as famílias já podem acompanhar o histórico e o envio de notificações com lembretes para a hora de vacinar a criança.
A caderneta de saúde da criança já está disponível em versão eletrônica no aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta permite que pais e responsáveis acompanhem informações de vacinação, crescimento e desenvolvimento das crianças em tempo real, com notificações de lembretes de vacinas e outros cuidados. Observações sobre a saúde da criança vão poder ser inseridas pela família. A ferramenta apresenta ainda conteúdos educativos interativos, como dicas de amamentação, prevenção de acidentes e alimentação saudável. Segundo o governo federal, a versão digital complementa a caderneta física, que continua sendo distribuída nas unidades de saúde. Para acessar, baixe o aplicativo Meu SUS Digital em seu celular ou tablet. Faça login com CPF e senha do gov.br. Em seguida, vá à seção Mini Apps e selecione Caderneta da Criança. Por fim, adicione a criança informando CPF e senha da conta gov.br dela. Saiba mais sobre a caderneta digital da criança em gov.br/saúde. Em Brasília, Lucília Araújo.
150 milhões de reais para a restauração de terras indígenas.
Os recursos são do Fundo da Amazônia e vão ser destinados a 90 projetos, com valores estimados entre 1 milhão e meio e 9 milhões de reais e participação obrigatória de indígenas.
O prazo de execução dos projetos é de 2 anos.
A chamada pública faz parte do programa Restaura Amazônia, inserido no Arco de Restauração, plano que pretende recuperar 6 milhões de hectares de floresta até 2030.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a publicação de editais para combater o desmatamento e também os incêndios.
Temos feito seguidamente editais, seja editais na área de combate a desmatamento, de combate a incêndios, como por exemplo, aportando recursos para os estados fortalecerem o corpo de bombeiro para poder enfrentar os incêndios ou para restaurar aquilo que foi destruído, como é o caso desse edital de mais de 100 milhões de reais para fazer restauração no que era antes o arco do desmatamento. Agora vai ser o arco da restauração, envolvendo várias terras indígenas, comunidades locais e assentamentos.
Além da chamada pública, foi aprovada também a execução pelo Fundo Amazônia do projeto Saúde e Território, com um investimento de quase 32 milhões de reais.
A iniciativa busca fortalecer a atenção primária à saúde das comunidades indígenas.
Para mais informações, acesse gov.br/MMA.
A inflação no mês de março foi de 0,56%.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, ficou 0,75 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro.
O maior impacto veio do setor de alimentação e bebidas, respondendo por cerca de 45% da inflação de março.
Contribuíram para o resultado as altas do tomate, do ovo de galinha e do café moído.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre a ação penal contra Jair Bolsonaro e mais 7 acusados por tentativa de golpe de Estado.
Diante do quadro de saúde de Chiquinho Brazão, Supremo autoriza a prisão domiciliar do acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco.
STJ suspende liminar que impedia reajuste da tarifa do transporte urbano de Manaus.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal abre ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado.
Os réus serão citados e intimados para apresentarem defesa prévia no prazo de 5 dias. Marcelo Della Líbera.
A abertura da ação penal é uma formalidade para cumprir a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que aceitou no fim de março a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformou em réus os 8 acusados do Núcleo 1 de tentativa de golpe de Estado. Entre eles está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Após a intimação no prazo de 5 dias, conforme prevê a legislação e o regimento interno do STF, eles podem apresentar defesa prévia. Esse é o momento em que poderão alegar tudo o que interessa para a defesa, além de indicar as testemunhas e especificar as provas que pretendem usar no processo.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da ação penal aberta contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, concedeu prisão domiciliar ao deputado federal João Francisco Inácio Brazão, o Chiquinho Brazão, preso desde março do ano passado.
O ministro explicou que concedeu a prisão domiciliar humanitária diante do relatório médico do acusado, que indicou alta possibilidade de sofrer mal súbito com risco elevado de morte.
Brazão, que atualmente está na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá utilizar redes sociais nem dar entrevistas, além de não poder se comunicar com os demais envolvidos no caso ou receber visitas, salvo de pessoas autorizadas.
Em caso de deslocamento por questões de saúde, ele deverá requerer autorização prévia, com exceção de situações de urgência e emergência.
Suspensa liminar da Justiça do Amazonas, que impedia reajuste na tarifa do transporte público urbano de Manaus.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Fátima Uchoa.
Ao aceitar parcialmente o pedido do município de Manaus, o ministro Herman Benjamin considerou entre os argumentos que a interferência judicial no reajuste tarifário poderia comprometer as contas públicas, obrigando o município de Manaus a remanejar recursos de áreas essenciais para manter os subsídios ao transporte. A suspensão vale até o julgamento em primeiro grau da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas.
Empresa de call center é condenada por ameaçar e punir operadora por apresentar atestados.
A decisão é da segunda turma do TST, Anderson Conrado.
De acordo com o processo, uma operadora de telemarketing da Tel, Centro de Contatos de Palmas, no Tocantins, foi ameaçada de demissão por apresentar atestados médicos. Ela também foi punida pela empresa com a perda de folga aos sábados e o bloqueio de troca de turno com colegas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma aumentou a indenização para R$15 mil, por considerar muito pequeno o valor de R$5 mil fixado nas instâncias anteriores. A decisão foi unânime.
J. Justiça Federal condena ex-secretário e dois agentes públicos por crimes ambientais em área de proteção ambiental da Mata Atlântica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A ação teve origem no Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a denúncia do MPF, o ex-secretário municipal de meio ambiente emitiu licenças ambientais irregulares para uma empresa de loteamento imobiliário entre os anos de 2014 e 2015, mesmo após o Instituto Estadual do Ambiente apontar a falta de licenciamento válido e os danos ao ecossistema local. Já os outros dois agentes públicos que atuavam na fiscalização da Reserva Biológica de Araras foram condenados por descumprimento de obrigação ambiental. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Orçamento de 2025 é sancionado com dois vetos.
Proposta prevê mais voos e passagens mais baratas na região norte.
Frente parlamentar pode ajudar a combater notícias falsas sobre autismo.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Lula sancionou o orçamento de 2025 com dois vetos que cortam recursos para uma rodovia e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Durante o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, a oposição questiona se o Brasil conseguirá fechar as contas no azul este ano. Repórter Érica Christian.
O Orçamento Geral da União de 2025 foi sancionado com dois vetos que cortam recursos de uma obra na BR-364. Em Rondônia, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre os principais pontos da lei orçamentária estão o salário mínimo de R$ 1.518 e a previsão de crescimento econômico de 2,64%, inflação de 3,3%, juros de 9,61% e dólar a R$ 5,19. O orçamento deste ano prevê que o país fechará as contas no azul com um superávit de quase R$ 15 bilhões. No ano passado, o déficit foi de R$ 11 bilhões. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, avalia que o resultado positivo não será possível devido à ameaça de uma recessão mundial em decorrência do tarifaço dos Estados Unidos. Ele também alertou que o governo não garantiu dinheiro para alguns programas, como o Pé de Meia, que paga uma bolsa de estudos para alunos do ensino médio de escolas públicas.
Agora, papel aceita tudo, né? O superávit do orçamento foi colocado, mas não foi colocado, por exemplo, né? Os recursos do Pé de Meia foi colocado parcialmente, cortaram significativamente a questão do Bolsa Família. Então, tem uma série de artifícios que foram usados.
O orçamento também prevê R$ 150 bilhões para o Bolsa Família e R$ 114 bilhões para o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, além de R$ 50 bilhões para as emendas parlamentares.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu um projeto de sua autoria que busca distribuir de forma mais equilibrada entre as regiões do país, os recursos de pesquisa pagos por empresas de petróleo e gás às universidades.
A proposta foi retirada de pauta para ajustes. O senador afirma que o objetivo é incluir o Norte e o Nordeste, sem retirar verbas do Sudeste.
Não tem projeto porque as empresas não se interessam em pesquisar e conhecer o potencial. Se a gente deixar como está, essa questão do petróleo vai congelar, ficar só no Rio de Janeiro.
Na discussão em plenário, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, discordou da versão atual do projeto. De lei.
Para ele, as bacias sedimentares estão na região sudeste e, por isso, a maior parte dos recursos acaba sendo direcionada para as universidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
crescimento de informações falsas sobre o autismo nas redes sociais tem preocupado especialistas e entidades ligadas aos direitos das pessoas com deficiência.
Para enfrentar o problema, o Senado poderá criar uma frente parlamentar dedicada ao combate à desinformação e à manipulação digital. Repórter Henrique Nascimento.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que, nos últimos 6 anos, o volume de publicações falsas sobre o transtorno do espectro autista cresceu 15.000% em grupos do Telegram. O Brasil lidera esse cenário, com mais de 22 mil postagens e quase 14 milhões de visualizações. Para enfrentar esse tipo de desinformação, o Senado deverá criar a Frente Parlamentar da Segurança Digital. Para o autor da iniciativa, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é preciso garantir a liberdade de expressão sem abrir espaço para ataques anônimos e fake news deliberada.
Muitas vezes as pessoas se revestem num perfil anônimo para começar a falar mal do seu alvo, calúnia, difamações, isso não é permitido. Eu acho que aqueles que querem criticar alguém, critique mostrando o seu CPF, mostrando a sua cara.
A especialista Daniela Freitas, que é autista, defende a difusão de informação de qualidade sobre o transtorno, como forma de combater o preconceito e as narrativas falsas.
Vocês veem que está cada vez aumentando mais a internet, os autistas estão se colocando ali à disposição, trazendo conteúdos e, por fim, que as pessoas entendam essas peculiaridades.
No Brasil, cerca de 5 milhões e meio de pessoas foram diagnosticadas com esse transtorno, de acordo com a Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas.
O Senado analisa um projeto que busca reduzir os custos das passagens aéreas na região norte.
A proposta cria um programa de subsídios para voos regionais com o objetivo de melhorar a conectividade da Amazônia Legal. Repórter Pedro Pincer.
Ampliar os voos entre os municípios da região norte, reduzir o isolamento de cidades mais afastadas e tornar o transporte aéreo mais acessível e eficiente. Esses são os objetivos do projeto de lei de autoria do senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, que cria o Programa de Aviação Regional da Região Norte. A iniciativa prevê incentivos financeiros para as companhias aéreas usando até 20% dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. O dinheiro pode servir para pagar tarifas de navegação e cobrir parte dos custos operacionais em voos com até 60 passageiros. Segundo o Dr. Irã, a iniciativa é uma resposta ao fracasso do antigo Programa Nacional de Aviação Regional, que expirou no ano passado. Agora, o foco é exclusivamente a região norte, com soluções pensadas para a realidade local.
Fomentar a exploração potencial turística da nossa região, aumentar o fluxo de passageiros e acesso à população, baratear passagens aéreas regionais, previsão de incentivos econômicos via subvenção.
O projeto, que também pretende integrar os aeroportos da região à malha aérea nacional e facilitar o transporte de medicamentos e alimentos, deve começar a sua análise pela Comissão de Fiscalização e Controle.
O dia 13 de abril marca a celebração do Hino Nacional Brasileiro, mais do que letra e melodia, um símbolo da identidade do país.
Em 2025, serão 103 anos desde que o presidente Epitácio Pessoa sancionou a lei que oficializou a versão atual do hino. Os detalhes com a repórter Isabel Cristina.
A melodia do Hino Nacional Brasileiro foi composta por Francisco Manuel da Silva, em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, em um período de transição para o país. A primeira execução oficial ocorreu em 13 de abril de 1831, data que hoje marca o Dia do Hino Nacional. Inicialmente, o hino era apenas ouvido e não cantado. A letra atual, escrita por Joaquim Osório Duque Estrada, em 1909, foi oficializada em 1922, no centenário da Independência. O historiador Pierre Grangeiro, especialista em arte e música, destaca que a letra foi criada em um período de busca pela consolidação da identidade nacional, influenciada pelo parnasianismo.
A letra tem várias interpretações. É ao mesmo tempo que é um período de exaltação à pátria, mas a gente vê que é uma letra que, de uma certa maneira, ela tem uma visão ainda muito positivista do Brasil, a questão do ordem e progresso, questão de um certo nacionalismo elitista. Então, se você pode pode analisar pé da letra, não é uma letra de cunho popular, não é uma letra que reflete a sociedade brasileira em toda a sua diversidade e complexidade.
O hino nacional brasileiro, com expressões como terra mais garrida e impávido colosso, pode ser difícil de entender, mas ainda assim provoca emoções e lágrimas, especialmente em momentos como as premiações olímpicas, ao despertar um sentimento de pertencimento e orgulho nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou a compra de notebooks para as escolas públicas. A política é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A auditoria questionou o Ministério da Educação sobre a aquisição de computadores com tecnologia 4G. Os equipamentos custam cerca de 30% a mais do que os que funcionam por Wi-Fi. Além de ser mais barato, a implementação do Wi-Fi para todas as escolas da rede pública faz parte das metas do Ministério das Comunicações. O objetivo deve ser cumprido até 2026. A partir da análise do TCU, o MEC decidiu substituir os itens do projeto, gerando economia de mais de 80 milhões de reais. O valor total destinado a ações de tecnologia é de 25 bilhões de reais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Mota afirma que Nordeste não será prejudicado com arrecadação menor.
Parlamentares garantem autonomia a médicos na escolha de tratamentos.
Avança projeto que fixa pena para quem ameaça divulgar imagem íntima.
Boa noite. Já pode seguir para a análise do plenário o projeto que estabelece punição para quem ameaça divulgar imagens íntimas. A repórter Paula Moraes acompanhou a aprovação do texto na CCJ e traz mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece penas para quem ameaça divulgar imagens íntimas ou produz registro, inclusive com uso de inteligência artificial, para incluir pessoas em cenas de nudez ou atos sexuais. Segundo o texto aprovado, passa a incorrer nas mesmas penas do crime de extorsão, ou seja, reclusão de 4 a 10 anos e multa, quem tentar obter vantagem ameaçando divulgar conteúdo da vítima contendo partes íntimas ou cena de nudez, ato sexual ou libidinoso. O texto aprovado aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou registrar conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Hoje, a pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa e passa a ser reclusão de 1 a 2 anos e multa. Durante a discussão da proposta, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, destacou o crescimento dos crimes virtuais e a necessidade de combatê-los.
Porque são práticas realmente deploráveis. São questões que atacam muitas vezes as vítimas de forma silenciosa. As pessoas ficam com medo de se expor, de serem expostas e também de expor que está acontecendo isso e não procuram, às vezes, as autoridades.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a inovação do projeto.
Nós estamos aqui para enfrentar um crime grave, mas ver o trabalho bem realizado e o relator, inclusive, numa das primeiras legislações deste contexto da inteligência artificial, já adotando essa dimensão também.
O projeto ainda depende de votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Alberto Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a intenção do governo de enviar mensagens para celulares roubados como forma de inibir a revenda. De acordo com o deputado, a medida é absurda e reflete a incapacidade do governo de enfrentar a violência de forma concreta.
Roberto Fraga também acusa o Supremo Tribunal Federal de estar aparelhado e inerte diante das ações do governo. O parlamentar cita como exemplo os gastos excessivos do Palácio do Planalto com viagens presidenciais.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o governo federal de favorecer criminosos em vez de investir na segurança da população. Segundo ele, o crime organizado ganhou força após declarações do presidente Lula e de decisões do Supremo que enfraqueceram a atuação policial.
José Medeiros acredita que 2026 será decisivo para reverter o crescimento da violência. O congressista também lamenta que lideranças políticas da esquerda envolvidas em irregularidades sejam libertadas pela justiça para voltar ao cenário eleitoral.
Justiça.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, exalta a manifestação ocorrida na Avenida Paulista em favor da anistia aos presos de 8 de janeiro. Ao defender a liberdade de expressão, a deputada levanta a possibilidade de o judiciário perseguir e dar tratamento desigual aos envolvidos no ato de 2023.
Para Welter, do PT do Paraná, quem pede anistia confessa sua culpa. O deputado opina que os acusados devem provar sua inocência ao longo do processo judicial e que o parlamento não deve pautar a anistia antes do julgamento, sob o risco de ser desmoralizado.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que caso as instituições democráticas não tivessem agido, os atos de 8 de janeiro de 2023 poderiam ter se tornado um novo 31 de março de 1964. Para ele, a democracia exige vigilância constante diante de setores que cultivam um pensamento golpista.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classifica como farsa a tentativa de cassar o mandato de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Na sua leitura, o relatório aprovado no Conselho de Ética foi estruturado para atacar a postura combativa do deputado e desmerecer seus mais de 80 mil votos.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também opina que punir um deputado com a cassação é uma medida extrema e que desrespeita a vontade popular. Em seu entendimento, Glauber Braga teve uma reação humana a uma provocação verbal, o que não configuraria quebra de decoro.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, classifica o processo de cassação de Glauber Braga como uma perseguição política e uma farsa articulada no Conselho de Ética. A deputada denuncia o desrespeito aos ritos da casa e o uso de critérios desiguais na punição de parlamentares.
Direitos Humanos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, repercute a realização do acampamento Terra Livre e reforça a luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras. O deputado afirma que é urgente garantir esses direitos e proteger as comunidades contra a violência.
O parlamentar denuncia ataques e perseguições sofridos pelos indígenas em diversas regiões do país. Valmir Assunção defende que o Estado tome medidas para coibir esses crimes e reafirma a necessidade de avançar nas políticas de proteção e reconhecimento dos povos originários.
Padre João, do PT de Minas Gerais, manifesta apoio à luta dos povos indígenas e critica iniciativas que negam direitos como marco temporal. Ele destaca a presença indígena na política e reforça a importância de garantir territórios e proteção contra a violência.
Padre João também apresenta ações voltadas ao desenvolvimento rural, como entrega de equipamentos para a recuperação de nascentes e fortalecimento da agricultura familiar. Ele enfatiza a importância do cooperativismo e da geração de renda para a comunidades do interior.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. O parlamentar avalia que o sistema atual força trabalhadores de renda média a pagarem alíquotas mais altas que os grandes empresários.
Segundo Helder Salomão, a proposta equilibra a arrecadação ao taxar grandes rendas, começando com 0,83% para quem ganha acima de R$ 600.000 ao ano e chegando a 10% para rendimentos superiores a R$ 1.200.000. Para ele, a medida beneficia 26 milhões de brasileiros.
Projeto de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, proíbe que governo federal retenha recursos esquecidos de contas bancárias inativas. O parlamentar alega que esse dinheiro é da população e deve ser devolvido diretamente ao povo por meio de PIX.
Além disso, Zé Trovão sustenta que a retirada de impostos sobre a importação de sardinha e de vinhos estrangeiros prejudica os produtores do sul do país. Para o deputado, a política econômica do governo favorece a importação em vez de valorizar a produção nacional.
Presidência.
O presidente da Câmara afirma que Nordeste não será prejudicado com perda de arrecadação e de representatividade. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que o Nordeste tenha cada vez mais uma atuação política de protagonismo no cenário nacional e afirmou que a região não será prejudicada com perda de arrecadação e de representatividade. Mota participou de reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, chamado de Consórcio do Nordeste, para discutir as demandas dos governadores da região. Entre as pautas apresentadas pelos dirigentes estaduais ao presidente da Câmara estão o receio de uma diminuição da arrecadação com a votação da proposta de isenção do imposto de renda, a perda da representatividade da bancada nordestina na Câmara, a necessidade de um amplo debate sobre segurança pública e o incentivo para novas rotas de aviação regional. Em relação à proposta do governo que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, Mota afirmou que a Câmara vai analisar os impactos da medida e que o papel dos parlamentares será de melhorar o texto. O temor dos governadores é a perda de arrecadação, já que a Constituição determina que o imposto de renda que é retido na fonte dos servidores estaduais e municipais ficam com os respectivos entes federados. Com a ampliação da faixa isenta, os governadores regionais perderão imediatamente boa parte dessa receita.
O impacto que será dado aos municípios e estados, se a PEC for aprovada da forma que está posta, né? Então é importante discutir isso com os governadores. Eu falava isso também com o governador João sobre o estudo que deve ser feito, penso eu, pelos técnicos aí que compõem as secretarias de fazenda dos estados para medir qual será o verdadeiro impacto, porque da mesma forma que se busca a isenção do imposto de renda até a renda de R$5 mil para essas pessoas, nós temos também a compensação que o Congresso terá que elaborar para poder conceder esse benefício, que é muito justo do ponto de vista tributário.
Hugo Mota voltou a afirmar também que vai buscar a construção de um acordo com o Supremo Tribunal Federal para evitar a perda de representatividade do Nordeste na Câmara dos Deputados. Uma das sugestões é alterar o número de deputados federais dos atuais 513 para 527 parlamentares. O STF decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto em razão do censo de 2022. A Corte fixou o prazo até 30 de junho deste ano para que o Congresso Nacional edite lei complementar para revisar a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada estado.
Nós temos que atuar de maneira que possamos evitar que isso aconteça. Nós sabemos que estudos precisam ser feitos dentro até do próprio orçamento da Câmara Federal, porque nós não queremos que uma decisão possível, que possa ser aquela que a Casa entenda tomar de aumentar o número de vagas, que isso não venha a trazer um impacto orçamentário. Então estudos estão sendo feitos nesse sentido, até porque eu penso que dá para cortar alguma outra despesa para priorizar a representatividade política.
Os governadores também defendem a votação da proposta que trata de dívidas previdenciárias e precatórios dos municípios e aprovação das novas regras para concessões que unifica normas sobre concessões, parcerias público-privadas e fundos de investimentos em infraestrutura. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Ivan Júnior, do União do Maranhão, sugere a duplicação da ponte da barragem do Bacanga, que conecta São Luís à região de Itaqui-Bacanga. O congressista acredita que a obra vai beneficiar 300 mil moradores e impulsionar a economia local.
Ivan Júnior também propõe a municipalização ou estadualização da Avenida dos Portugueses, que hoje é uma extensão da BR-135 em São Luís. Ele explica que a mudança permite a ampliação da via, melhora a mobilidade e fomenta o desenvolvimento industrial e portuário da região.
Projeto apresentado por Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, prevê que o valor de pedágio não pago de imediato ao sistema automático Free Flow seja cobrado junto ao IPVA e ao licenciamento do veículo, eliminando penalidades penalidades impostas aos motoristas.
Pompeu de Matos classifica como abusivo o modelo Free Flow ao estabelecer multas de até 2.000%. Segundo ele, desde dezembro de 2023, quando o sistema foi instalado no Rio Grande do Sul, mais de 500.000 de multas foram aplicadas, prejudicando os condutores de veículos.
Agricultura.
De acordo com o presidente do MDB de Santa Catarina, o governo prejudica o setor rural com cortes nas linhas de financiamento. Ele informa que o executivo prometeu mais de 4 bilhões de reais para o Pronaf e o Pronamp, mas os recursos ainda não chegaram às agências bancárias e cooperativas.
O presidente formalizou o requerimento de informação ao Ministério da Fazenda para cobrar os detalhes sobre os valores repassados. O deputado também anuncia que vai levar o tema à Comissão de Agricultura.
Anderson Pinto, do MDB, comemora o fim da taxa do agronegócio no Pará, ressaltando a sensibilidade do governo estadual às demandas dos produtores. Para ele, a medida fortalece a competitividade do setor, responsável por 65,7% das exportações paraenses em 2024.
Anderson Pinto destaca as melhorias na segurança pública do Pará, fruto do diálogo entre o governo estadual e a sociedade com foco no desenvolvimento. Ele ainda solicita ao governo federal soluções para questões fundiárias e ambientais pendentes na região.
Meio Ambiente.
Kátia Dias, do Republicanos, reafirma que a proteção animal é uma de suas bandeiras na Câmara. Ela lamenta o aumento de 37% das denúncias de violência contra animais em Minas Gerais este ano e antecipa que vai apresentar algumas propostas relacionadas ao tema.
Kátia Dias aponta que o cuidado com os animais está diretamente ligado à saúde pública, à sustentabilidade e à qualidade de vida, especialmente de idosos e pessoas com deficiência. Ela conclama os colegas parlamentares a apoiarem projetos em defesa da causa.
Antônio Andrade, do Republicanos do Tocantins, celebra a reinauguração de uma clínica popular voltada ao bem-estar animal em Gurupi. Ele enfatiza a necessidade de políticas que ampliem o acesso a serviços veterinários com preços acessíveis.
Antônio Andrade reconhece o trabalho de voluntários nessas ações e anuncia a destinação de uma emenda para a aquisição de um veículo de atendimento itinerante. Ele frisa que iniciativas como essa merecem apoio para garantir mais proteção aos animais e benefícios à saúde pública.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT, parabeniza o governo federal pela entrega de mais de 780 ambulâncias emergenciais para vários municípios. A deputada informa que, desse total, 48 serão destinados ao Rio de Janeiro, reforçando os avanços na área de saúde do estado.
Além disso, Benedita da Silva celebra o anúncio da contratação de quase 2.300 profissionais para o programa Mais Médicos, 64 deles para atuar no Rio de Janeiro. Para ela, essas ações reforçam o compromisso do governo em melhorar o SUS e oferecer atendimentos eficazes à população.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, informa que o governo vai investir cerca de 81 milhões de reais em usinas solares em hospitais filantrópicos e santas casas. Segundo ela, a medida garante uma economia anual de 12 milhões de reais na conta de energia dessas entidades.
Além disso, Lenir de Assis agradece o empenho do governo em reduzir a fila de cirurgias eletivas no Paraná. A congressista reitera que os investimentos em saúde restabelecem a eficiência no diagnóstico e no atendimento hospitalar.
Os deputados aprovaram um projeto que garante autonomia a médicos na escolha de tratamentos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que garante ao médico autonomia para escolher a abordagem terapêutica dos pacientes com plano de saúde. O texto inclui a medida que já existe em norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar na Lei dos Planos de Saúde. O texto aprovado proíbe as operadoras de planos de restringir a liberdade do exercício de atividade profissional do prestador de serviço, desde que a ciência e as leis sejam observadas. Infratores poderão ser punidos com sanções que vão de advertência a cancelamento da autorização para funcionamento. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defendeu a proposta.
Ele consegue garantir vários direitos, como o direito à saúde, a um tratamento digno, garante a autonomia, a independência, a isenção técnica dos profissionais da saúde de poderem escolher qual abordagem terapêutica melhor para o seu paciente. É uma luta necessária contra o poder econômico representado pelas empresas de plano de saúde, que recebem valores altos e, ao invés de prestar um serviço de excelência, acabam criando burocracia para os pacientes.
O projeto, que garante ao médico autonomia para escolher a abordagem terapêutica dos pacientes com plano de saúde, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Cultura.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a manutenção do PERS, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O deputado argumenta que o segmento foi o mais afetado na pandemia e ainda precisa do programa para se recuperar.
Gilson Daniel alerta que os recursos do PERS se esgotam em abril, o que pode levar ao fechamento de hotéis, cancelamento de eventos e aumento do desemprego. Ele propõe uma transição gradual do programa ao longo de 5 anos para evitar impactos abruptos no setor.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL, celebra a parceria firmada entre Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Museu da República e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para catalogar objetos das religiões de matriz africana antes tratados como provas de crime.
Pastor Henrique Vieira destaca que a iniciativa envolve 10 casas de terreiro e busca uma reparação histórica contra o racismo religioso, reforçando o papel do Estado laico em promover a diversidade e combater a intolerância.
Educação.
Sidney Leite, do PSD, comemora a inclusão de novas unidades do Instituto Federal de Educação em municípios do Amazonas, como Boca do Acre, Humaitá, Iranduba, Santo Antônio do Içá e Manicoré.
Sidney Leite também celebra a construção do campus da Universidade Federal do Amazonas em São Gabriel da Cachoeira e a conclusão da unidade de Tefé, além da entrega oficial do campus de Eirunepé, no Alto Juruá.
Esporte.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, cita projetos de sua autoria para fortalecer o futebol feminino, incluindo o repasse de recursos e a valorização da modalidade. Ela pede ainda o apoio dos colegas para a criação de uma frente parlamentar voltada ao tema.
Enfermeira Rejane lembra que o futebol feminino já foi proibido no passado e que ainda enfrenta desafios para alcançar a equidade. Nesse sentido, ela reforça que é fundamental garantir visibilidade e oportunidades para as mulheres no esporte, promovendo saúde e empoderamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.